Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 13 de novembro de 2016. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além do noticiário com as últimas histórias do mundo, teremos um concerto que nunca chegou a realizar em Luanda, que tinha como um dos nomes de cartaz Luati Beirão. Depois falaremos de saúde com o Dr. João Soares e, a seguir, teremos o espaço do Amigo Ouvinte. Para já, as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, e na apresentação do noticiário está convosco o João Santa Rita. As autoridades angolanas continuam a não divulgar pormenores sobre mais uma visita do presidente José Eduardo dos Santos à Espanha. Dos Santos partiu sábado inesperadamente para a Espanha numa viagem descrita como privada. Não foram fornecidos pormenores sobre o local em Espanha onde o presidente se encontra e o porquê de mais esta visita privada. Anteriormente, o presidente esteve pelo menos 4 vezes em Barcelona, a última das quais em julho deste ano. Um poderoso tremor de terra de 7,8 na escala de Richter atingiu hoje a Nova Zelândia, a 90 km da cidade de Christchurch, a maior cidade da ilha sul do país. O tremor de terra foi sentido a mais de 200 km de distância na capital da Nova Zelândia, Wellington. Os serviços de emergência do país avisaram de o perigo de um tsunami e disseram às populações na zona costeira para se deslocarem para locais altos. No Iraque, as autoridades militares anunciaram ter capturado a cidade de Nimrud, que se encontrava na posse do Estado Islâmico. Nimrud está situada perto de uma cidade histórica, a antiga capital da Assíria, que, segundo o governo iraquiano, foi destruído pelos militantes islâmicos. Desconhece-se se esse local foi também recapturado pelas forças iraquianas. O ano passado, recorde-se, o Estado Islâmico divulgou vídeos de militantes a destruírem estátuas e outros locais históricos nessa cidade. Nimrud está situada a cerca de 30 km de Mosul, onde forças iraquianas estão envolvidas em combates com o Estado Islâmico. Pela quarta noite consecutiva, manifestantes saíram às ruas em diversas cidades americanas para protestar contra a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Aqui em Washington, manifestantes juntaram-se em frente à Casa Branca, marchando depois em direção a um novo hotel do presidente eleito. Manifestações ocorreram também em Los Angeles, Chicago e Nova Iorque. Na cidade de Portland, e apesar de apelos à calma, registaram-se incidentes de violência e várias pessoas foram presas. Os ministros dos negócios estrangeiros da Grã-Bretanha e França anunciaram que não vão participar numa reunião de emergência dos seus homólogos da União Europeia para discutir a eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos. A responsável pelos negócios estrangeiros da União Europeia, Federica Mogherini, convocou uma reunião de emergência para hoje para se discutir a eleição de Trump, que durante a campanha pôs em causa o empenho dos Estados Unidos em defender a Europa.
Obrigada, era um mundo em notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, domingo 13 de novembro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos que estamos também na internet em voaportugues.com. Votos de novo de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Censura, ditadura, país do pai banana, Zé Quitumba, entre outras expressões, foram ouvidas na noite do dia 6 de novembro, em frente ao Cine Tivoli, no bairro Azul, em Luanda, onde deveria acontecer o show Icopongo dos rappers MC Kappa e Iconoclasta, artistas que têm levantado críticas ao regime angolano liderado por José Eduardo dos Santos. O show Icopongo deveria acontecer no Espaço Caxinde. A direção daquele lugar recusou realizar o Icopongo, encerrando as portas com cadeado no sábado e domingo. O Cine Tivoli aceitou, recebeu 500 mil kwanzas, passou a fatura e depois recuou por força ou pressão de indivíduos que diziam estar a trabalhar por ordem superior. Os rappers consideram de boicote a ação dos agentes do governo.
Já houve vários boicotes, já houve shows que não chegaram a acontecer e assim como houve shows que só se soube que ia acontecer no próprio dia, umas horas antes. E pá, isso é um desgaste muito grande para quem só devia se preocupar em ensaiar, ir cantar e apresentar a sua arte. Do meu lado, os boicotes começaram muito mais depois desse caso, né, que me tornou tristemente famoso.
Continuam a cortar a liberdade de expressão?
Epá, claro que sim, acho que não tens exemplo melhor do que isso. Dois sítios em dois dias seguidos que nos trancaram as portas, um deles depois de receber uma boa massa.
Existe uma lei inferior à Constituição, que é o Decreto Presidencial 111/11, que é um atentado ao 42º da Constituição, né? O exercício artístico por si só deve ser livre, deve ser isento de censura ou de qualquer licença. O artigo 22º do Decreto Presidencial 111 é um ato agressivo de censura, é tal e qual o procedimento para venderes o teu disco na Praça da Independência, entendes? Então nós, os artistas, homens da livre criação, da livre imaginação, temos que convidar as pessoas a refletirem sobre essas leis quando elas são injustas. Nós não somos obrigados a cumprir leis injustas e principalmente quando são inconstitucionais. Então esse exercício de não se vergar a uma inconstitucionalidade é um exercício de cidadania, é democracia, é lutar em defesa dos direitos.
E mais, capa, uma coisa, é que esse decreto existe, mas ele só é aplicado
para alguns artistas.
Para alguns artistas,
porque a gente não há igualdade de
tratamento. Vai lá a casas todas de eventos e vai perguntar quantas autorizações tem.
No mesmo espaço aconteceram 12 eventos, um na sexta-feira e outro no sábado, dois shows infantis. Nenhum desses shows havia documento da cultura, nem havia aquela nota que se faz à polícia, o comunicado da polícia, não havia bombeiro, não havia nada. Então não se pode aplicar essas leis apenas aos shows do MC Kappa, do Luato, ou de pessoas que têm uma ideia contrária àquela que o regime apresenta. A LS nunca apresenta uma.
E há mais uma coisa, Kappa. Se isso fosse realmente legítimo, eles não teriam hesitado em dar-nos um documento em dizer que esse show não se pode realizar por razões tal, tal, tal. E ninguém
Exatamente.
Se prestou ao papel de emitir um documento com assinatura e carimbo.
Com respaldo jurídico legal a dizer que esses jovens não estão autorizados por força disso, por exemplo.
Os artistas rappers acham que seriam estúpidos se não cumprissem com o estabelecido nos decretos ou legislação estabelecida sobre a realização de eventos culturais em Angola. Apesar da censura, da proibição, MC Kappa e Iconoclasta prometem continuar a agendar shows.
Existe uma lei inferior à Constituição, que é o Decreto Presidencial 111/11, que é um atentado ao 42º da Constituição, né? O exercício artístico, por si só, deve ser livre,
e
deve ser
censura.
Isento de censura ou de qualquer licença. O artigo 22º do Decreto Presidencial 111 é um ato agressivo de censura, é tal e qual o procedimento para venderes o teu disco na Praça da Independência, entendes? Então nós, os artistas, homens da livre criação, da livre imaginação, temos que convidar as pessoas a refletirem sobre essas leis quando elas são injustas. Nós não somos obrigados a cumprir leis injustas e principalmente quando são inconstitucionais. Então esse exercício de não se vergar a uma inconstitucionalidade é um exercício de cidadania, é democracia, é lutar em defesa dos direitos.
E mais, capa, uma coisa, é que esse decreto existe, mas ele só é aplicado
para alguns artistas.
Para alguns artistas,
porque não há igualdade de
tratamento. Vai lá a casas todas de eventos e vai perguntar quantas autorizações tem.
No mesmo espaço aconteceram 12 eventos, um na sexta-feira e outro no sábado, dois shows infantis. Nenhum desses shows havia documento da cultura, nem havia aquela nota que se faz à polícia, o comunicado da polícia, não havia bombeiro, não havia nada. Então não se pode aplicar essas leis apenas aos shows do MCK, do Luato, ou de pessoas que têm uma ideia contrária àquela que o regime apresenta. A LS nunca apresenta uma.
E há mais uma coisa, capa. Se isso fosse realmente legítimo, eles não teriam hesitado em dar-nos um documento em dizer que esse show não se pode realizar por razões tal, tal, tal. E ninguém Exatamente. Se prestou ao papel de emitir um documento com assinatura e carimbo. Ninguém.
Com respaldo jurídico legal ninguém. A dizer que esses jovens não estão autorizados por força disso, por exemplo. Quer dizer, então, temos que. A nossa geração, pelo menos, tem que lutar para
Mas
terminar.
Daqui para frente, hoje não aconteceu o show como tal com o público. Têm cumprido todos os parâmetros, os procedimentos legais. Não acham de que se programarem um outro show, o show pode não acontecer?
Nós vamos continuar a programar shows. Só mesmo pelo prazer de os ver correr atrás e fazer notícia, porque nós era ser um show em que as pessoas iam para casa, algumas chateadas, outras aborrecidas, outras irritadas, uns iam criticar, outros iam elogiar, e acabava a conversa nesse dia. Aqui dentro era doméstico, agora eles criaram um assunto com a proibição que se tornou um assunto internacional. Então, nós temos prazer em. Isso porque isso ajuda-nos a provar aquilo que nós alegamos nas nossas músicas. Isto não é uma democracia. Isto não é uma democracia.
É uma demonstração clara de como é que se viola as liberdades em Angola, como é que se viola os direitos das pessoas, né? E repara, por exemplo, barrar um show desse é chamar a atenção da comunidade internacional. Ganhamos um show pela proibição.
Covarde. É assim que MCK chama quem proíbe e não dá rosto para impedir que o show Icopongo acontecesse no Cine Tivoli ou Chá de Caxinde.
É um covarde qualquer que não tem capacidade de dar rosto. É o famoso Ordem Superior. Quem é o Ordem Superior? É uma figura abstrata, né? Uma figura abstrata
que é alguém vive... que apareceu e não se identificou e disse que estão proibidos.
Não, eles intimidaram o pessoal da casa, os funcionários. Intimidaram, retiraram a licença na funcionária, na secretária. A pessoa que recebe o pessoal e atende. Então é difícil entender. Mas foi a polícia, né? Foi um ato. Usaram um órgão público, que é a Polícia Nacional.
Indivíduos a paisana ou a fardados?
Fardados e civis, né?
Tinha os dois, já, fardados e civis.
Fardados e civis.
Iconoclasta, também conhecido por Luati Beirão e MC Catroji Polongopongo, sabem que quem esteve no terreno sobedecia a ordem de um regime que está cada vez mais ditatorial diante de ações que obedeçam os preceitos mais sagrados da democracia.
A culpa não é de com quem conversamos, essas pessoas também não têm culpa, eles obedecem ordens, baixaram ordens, eles cumpriram. E achas que alguém vai dizer o nome da pessoa? Eu só vou dizer uma cena. O nome do diretor do espaço é José Leitão, ok? Cota já foi, eu não sei se se desvinculou do M ou não, também foi gestor do grupo GEM, ele é o gestor do espaço. Ainda assim, a ordem não vem exclusivamente dele. Aqui não é só autocensura como foi no Caxinde. Caxinde foi autocensura. Tipo, não quer estar conotado, não quer não sei o quê. Os cotas da cultura, depois falas com eles, eu não sei de nada, vou me informar, depois vou saber. E cadeado na porta até hoje. Hoje era do dia da Banda Maravilha, se não tem erro, eles estavam com todos os domingos.
Hoje é o dia do almoço dos cotas.
Cadeado na porta, desde ontem.
Ontem fecharam e hoje também fecharam.
Pronto, então é assim, as portas estão fechadas. Mas nós fazemos questão, nós somos os homens deste país, nós temos que mudar este país. Isto não é certo, nós viemos cantar.
E
nós
não viemos... mais do que isso, também dizer que nós somos campeões de shows proibidos, e isso nunca nos travou. Se eventualmente tivéssemos que parar, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Esse brado, mais do que eu, já provou uns puretes que ainda não provei. Mas entretanto, se fosse por isso, se fosse por dinheiro, se fosse por essas coisas, se fosse por esses puretes, já teríamos parado. Nós estamos por amor, porque nós temos um sonho e temos uma expectativa em ver o nosso país melhor. Eu, quando a minha filha crescer, eu sei, ela vai ter livros, tem muitos, vai herdar livros, mas também vai herdar uma mão, ela vai poder dizer na escola, nas amigas, o meu pai contribui ativamente para o país ser mais democrático.
Na desordem do show proibido, Icopongo, Luati Beirão, ou Iconoclasta, sacode do seu corpo qualquer sentimento de frustração.
Não tenho frustração, eu também, assim, eu estava também a dizer do público, eles percebem, eles são críticos exigentes, mas também percebem os fenómenos sociais que nos regem, os fenómenos sociais de quem vive sob a batuta de uma ditadura, e então eles percebem que escapou do nosso alcance e tudo que nos deram foi amor, carinho. Eu não estou frustrado porque eu também percebo esses fenómenos, e eu vou fazer esse show hoje, nós, Icopongo, vamos fazer esse show hoje.
Sem o público?
Vai ter que ser sem público, porque senão aqueles gajos vão chegar e vão partir instrumentos e não sei. Eles não vão perceber nada, só vão entender o show saiu.
A bala dói, No Ocidente,
vivemos da exploração, da expropriação. Hoje mandamos
uma fração em formato de doação.
Ai, que bonita ação, a gente vivendo na indigência. Mas é só a expiação do peso na nossa consciência. É para ser um bom cristão que bate, mata e viola a neta. Mas conquista o seu perdão.
Então não se conversa.
O mundo está
às avessas. E nós com as nossas pressas.
Na maratona eterna, pôr a vento em andamento. A carroça em frente aos bois. Só crescemos. Já pôs lá,
não venhas lamentar depois. Da insegurança e dos assaltos.
Eu não quero ouvir sermões porque
corridos africanos.
O tango há sempre dois. Quem foi que transferiu
o tango? Sempre nos prometem comida, mas só nos dão porrada. Nossos tomados até já gritam, mas eles têm baba. E cospe em bala. E a bala dói. A bala dói. A bala dói.
O formato do show, como tal, não saiu. Artistas no palco, público na plateia, dentro do Cine Tivoli. O público fiel aguardou a presença dos artistas no local para uma explicação do porquê da censura, da proibição. Cumprido o gesto, MC Kappa e Iconoclasta interpretaram algumas canções durante 20 minutos, com participação, claro, de quem lá esteve.
Fim de semana me saudou, são dois dias de descanso. Giro na ilha, o calor exige que o arcão marcasse o máximo. Nisso uma figura cruzou em passos largos. Era o meu camba de longa data, bem gastado e empoeirado. Como é a vila, porra? Faz tempo, prazer rever-te. Conta aí coisas, o que é que andas a fazer?
Mata fraco e meu mano, fala bem chavalo, cai boi gordo. A boa de tempo que não te galo. Tô aqui na paragem à espera de autocarro. Passa lá 20 paus, quero caular cigarros.
Calma, mano. Eu tenho aqui alguns trocados. Toma lá 500 kwanzas, podes ir comprar o maço. Mas vou-te acompanhar para conversarmos um bocado. Estás bem mudado, parece que a vida não te tem abençoado.
Fui para Cuba 6 anos atrás com bolsa do Inade. Teve momentos amargos, só Deus sabe. Subsídio de estudante, mal chegava para comida. Troquei algumas camisolas com bebida.
Não admira que estejas tão magro e com mau aspecto. Fidel é um déspota, mata fome até mães, filhos e netos. Como é que aguentaste esse tempo todo? Ah, tinhas bolsa do Inade, né? Ah, ok, pronto.
De amor à pátria, solidariedade, respeito e disciplina. Estou na banda há 2 anos, formei-me em medicina. Apesar das dificuldades, a experiência foi saudável.
Saudável? Mano, olha bem para ti, parece saído de alguma experiência de mumifio. Já só não um curso de medicina, com que frequência comias outra coisa que não pão. O amor ao próximo que aprendeste neste país rende quantas canecas de arroz, quantas postas de peixe.
Não fala assim do comandante. Antes que eu te diga o que te falta na cabeça, que resta na barriga, transportando essa ignorância, certamente vem no seio. Sinto bucho na tua alma, já não pensas nos teus direitos. Se todos apertássemos o cinto, seria ótimo. Não dirias penão na pancha e abraçarias o próximo marionete do imperialismo. És um escravo assalariado, a rotina com este prado já estás numa petrolífera.
Claro que eu estou, basei há 5 anos com bolsa da ESO. E o que é bom é que mal voltei, me colocou entre os seus quadros. Isso faz a diferença entre os países onde estudamos. Os States dão garantias, tem gente em solo angolano. Se a formação foi boa, porque ainda não pegaste um salo? Com tanto que há por fazer, com tanta oferta no mercado.
Salo.
Sexta-feira aqui teve um concerto infantil. Ontem voltou até outro concerto infantil, não pediram absolutamente nada, nem um documento da cultura, nem aquela carta que faz a polícia, nem bombeiro, nem polícia. A nós sempre que tivemos concerto nos pedem documento da unha, do meu corte, do chinelo, enfim. Então é só para dizer que não há igualdade de tratamento. Não está a se violar apenas o nosso direito, está a violar-se a Constituição, né? Porque eu ontem coloquei o artigo 42º, que faz referência que o exercício artístico é mesmo livre. Não era o nosso objetivo dar um comício, é mesmo dar um concerto. Vocês escolhem um som e nós vamos cantar só se for agora.
Eles é que arranjaram, o mambo é para ser concerto, eles é que tornaram isso num comício. Então a malta tem que falar. Yeah? Temos que vos explicar, vocês vieram até aqui, vieram de longe, uns vieram de muito longe, apanharam bué de táxis, vocês são bué compreensivos, nós vos agradecemos bué. Culpado da miséria no país não é só um, mas o principal não é segredo, chama-se o comunismo, o conformismo, o de marioneta ao zoo. Para dor de poderes, quem te menciona é morto ou vai com o zoo. Se não tens controle sobre a tua guarda, quem é o culpado? Quem paga o juro dos seus excessos e dos seus desmandos? Não crês que mordemos a história de estarem enjaulados? Sabemos que assim que
que fumo bazar serão libertados, reintegrados na tua fileira de sanguinários. Não mínimo de interesse em educá-los ou amestrá-los. És um pedaço de ferro, mano, frio e inanimado. O teu coração, ah, tens algum? Bate do lado contrário. Avisaste, né, que não voltavas a candidatar-te, né? Mas o posto deu-te saudades, né? Antes de saltar, né? José Edu Murphy, o nosso ator mais bravo. Em vez do Nobel, era pelo Oscar que deverias ter implorado. A nossa única esperança seriam os militares. Mas são tudo bons rapazes e saudáveis amizades. Deveria medir melhor as palavras, mas agora é tarde. O desespero fez com que me tornasse num kamikaze.
Eu nasci aqui, mas sei que ninguém engana. Esse é o país do pai banana. Ei, esse é o país do pai banana. Ei, esse é o país do pai banana. Tudo o que eu quero é paz no prato. Dignidade e paz no prato. Prefiro morrer a tiro do que morrer a fome, irmãos. A disparidade é enorme. Vivemos presos nessa armadilha, condenados a sermos escravos de três famílias. Tudo é deles.
É deles.
O mundo soberano
é deles.
Zona Angola
é deles.
O BIC
é deles.
As imobiliárias
é deles. Será que é
o Huawei? O cidadão angolense acorda antes que o sonho te enterra. Se teres ouvido a minha poesia, conhecerás a cara e o nome do meu filho nos ferra. Saberás que a causa do caos do povo angolano não foi apenas a guerra. O cotidiano mostra a cor da corrente nos cerra. Preto embaixo, vermelho em cima.
Uma total injustiça, por assim dizer. Total injustiça, a gente veio aqui e tal para ver o MCK, o show e tal. Mas infelizmente, por forças maiores, infelizmente, volto a sublinhar, por forças maiores, a gente não pode apreciar o show e tal, mas tivemos aqui um momento bonito. Eles se sentem terrorizados. Fiquem com medo.
Mas porque agrada ou criam certo desagrado?
Criam para eles certo desagrado. Para nós agrada, porque a gente tem uma noção exata da coisa. Mas para eles que sabem que estamos a ouvir a verdade, desagradam, porque a gente vai conhecer mais a verdade.
É um comportamento muito, muito errôneo. Temos que mudar de mentalidade, temos que dar mais espaço a eles para poderem se expressar também no meio do mercado. Porque
isso é a liberdade de expressão que você está exigindo?
Sim, liberdade de expressão. Sem
uns, mas não há isto neste país que diz ser democrático?
Pelo menos nós não estamos a ver. Pelo menos se uns podem, outros não, quer dizer que não há liberdade de expressão. Quer dizer, abertura para uns e não para os outros.
Esta governação está muito tempo no poder. Quem quer mudança tem que velar por esse lado. Tiveram tempo suficiente para fazer uma Angola melhor, não conseguiram. Deixa outra pessoa governar.
As vozes do público que celebrou o show Icopongo na escadaria do Cine Tivoli, no bairro Azul, num pequeno concerto entre artistas e os amantes da música rapper. MCK e Iconoclasta deram voltas à proibição e realizaram um show restrito, sem público e apresentado em direto via internet, no domingo 6 de novembro.
O país não tem dono, Angola é de todos nós. Levanta a voz. O país não tem dono, Angola é de todos nós. Levanta a voz. O país não tem dono, Angola é de todos nós. Levanta a voz. O país não tem dono, Angola é de todos nós. Levanta a voz.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O número do WhatsApp é 1+1 908-652-4584. E a jeito de homenagem a um dos grandes liristas musicais de todos os tempos, de origem canadiana, vamos ficar com Dance Me to the End of Love, de Leonard Cohen, que faleceu aos 82 anos de idade.
Homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love.
Ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. De segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também de segunda a sexta as manchetes do mundo e temos também ainda eleições americanas 2016. Esta é a Voz da América, emissão em português. Hoje é 13 de novembro de 2016. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 13 de novembro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Podem escutar esta emissão da Voz da América em onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o transmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique em FM em Nampula com a Rádio Encontro e em Climane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Pidjigiti, a Capital FM. Convosco neste domingo está aqui a Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos falar de saúde com o Dr. Soares. De regresso temporário aqui ao nosso convívio para falar de saúde. Depois teremos o espaço do ouvinte. Mas primeiro nesta emissão vespertina da Voz da América, as notícias neste domingo.
Olá ouvintes, e mais uma vez ao microfone convosco está o João Santa Rita. As autoridades angolanas continuam a não divulgar pormenores sobre mais uma visita do presidente José Eduardo dos Santos à Espanha. Dos Santos partiu sábado inesperadamente para aquele país europeu numa viagem descrita como privada. Não foram fornecidos pormenores sobre o local em Espanha onde o presidente se encontra e o porquê de mais esta visita privada. Anteriormente, o presidente esteve pelo menos 4 vezes em Barcelona, a última das quais em julho deste ano. A primeira visita do presidente a Barcelona deu-se em 2013, ano em que ali se deslocou por 2 vezes. Uma dessas visitas prolongou-se por 6 semanas, levantando preocupações sobre o estado de saúde do chefe de Estado angolano. Partidos da oposição chegaram na altura a pedir publicamente explicações sobre a prolongada estadia em Espanha. O governo angolano desmentiu, no entanto, na altura, categoricamente, que o presidente tivesse sido internado numa clínica de oncologia em Barcelona, lamentando na altura o que chamou da forma leviana e irresponsável de uma notícia divulgada nesse sentido pela Rádio Televisão Portuguesa. Um poderoso tremor de terra de 7,8 na escala de Richter atingiu hoje a Nova Zelândia, a 90 km da cidade de Christchurch, a maior cidade da ilha do sul do país. O tremor de terra foi sentido a mais de 200 km de distância na capital do país, Wellington. Os serviços de emergência da Nova Zelândia avisaram do perigo de um tsunami e disseram às populações na zona costeira para se deslocarem para locais altos. Em 2011, um tremor de terra atingiu a cidade de Christchurch, matando 185 pessoas e causando grandes danos na cidade. No Iraque, as autoridades militares anunciaram ter capturado a cidade de Nimrud, que se encontrava na posse do Estado Islâmico. Nimrud está situada perto de uma cidade histórica, a antiga capital da Assíria, que, segundo o governo iraquiano, foi destruída pelos militantes islâmicos. Desconhece-se se esse local foi também recapturado pelas forças iraquianas. O ano passado, o Estado Islâmico divulgou vídeos de militantes a destruírem estátuas e outros locais históricos nessa cidade. Nimrud está situada a cerca de 30 km da cidade de Mosul, onde forças iraquianas estão envolvidas em combate com o Estado Islâmico. Pela 4ª noite consecutiva, manifestantes saíram às ruas em diversas cidades americanas para protestar contra a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Aqui em Washington, manifestantes juntaram-se em frente à Casa Branca, marchando depois em direção a um novo hotel do presidente eleito. Manifestações ocorreram também em Los Angeles, Chicago e Nova York. Na cidade de Portland, no estado do Oregon, e apesar de apelos à calma, registaram-se incidentes de violência e várias pessoas foram presas. Através das redes sociais estão programadas mais manifestações, incluindo uma marcha de mulheres em Washington a 21 de janeiro, um dia depois de Trump prestar juramento como presidente. A administradora da campanha de Donald Trump, Kellyanne Conway, apelou ao presidente Barack Obama e a Hillary Clinton, a candidata democrata derrotada nas eleições, para pedirem aos manifestantes para darem uma oportunidade ao presidente eleito para governar. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha e da França anunciaram que não vão participar numa reunião de emergência dos seus homólogos da União Europeia para discutir a eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos. A responsável pelos negócios estrangeiros da União Europeia, Federica Mogherini, convocou uma reunião de emergência para hoje para se discutir a eleição de Trump, que durante a campanha pôs em causa o empenho dos Estados Unidos em defender a Europa. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico disse que o ministro Boris Johnson participará numa reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros amanhã, não havendo necessidade para uma outra reunião. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Marc Ayrault, disse que estará ausente da reunião de hoje por motivos de agenda. O governo da Colômbia e o maior grupo rebelde do país, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, anunciaram ter assinado um novo e modificado acordo de paz depois dos eleitores terem rejeitado a versão anterior num referendo.
Foi Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 13 de novembro de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde com o Dr. João Batista Soares. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. E hoje vamos falar de saúde com o Dr. João Batista Soares. Olá, Dr. Soares, como vai? Como é que tem passado nestes anos em que nós temos estado ausentes?
É verdade, nós temos estado sempre presentes, não é?
Ausentes no microfone programa. Da Voz da América, era isso
Exatamente,
que eu queria dizer.
Com certeza. De qualquer forma, portanto, estamos aqui para,
falar
mais essa... sobre cuidados de saúde, não é?
E vamos falar, doutor Soares, uma vez que estamos em novembro, novembro é dito ser o mês do cancro da próstata. Doutor Soares, qual é a necessidade de ter um mês para o cancro da próstata e o que é o cancro da próstata em termos de saúde pública? O peso que tem?
Sim, tem um peso, quer dizer, o cancro da próstata tem um peso... não só em termos de percas de vida, mas um peso económico em termos de tratamento, também em termos de perca da capacidade do indivíduo, neste caso o homem, porque o homem que tem tanto que sofre da próstata, neste caso a mulher está, não tem próstata, mas não quer dizer que a mulher não se preocupe com o problema da próstata, tanto ou do seu marido, ou do irmão, ou de qualquer outro familiar, ou do utente, em qualquer que seja o caso, porque, infelizmente, as estatísticas hoje em dia cada vez mais provam que o aparecimento e a afetação do cancro da próstata é dramático no mundo inteiro, principalmente em países e continentes como a África, que infelizmente o diagnóstico passa desapercebido, daí a importância de, até certo ponto, celebrarmos no sentido de alertar às populações para a importância deste tipo de cancro, né? É uma forma de cancro que aflige a humanidade neste momento. Só para termos a ideia, as estatísticas mostram que o cancro da próstata é a segunda causa de morte nos homens, por exemplo. Portanto, o primeiro cancro que afeta os homens acima de 50 anos, por exemplo, em Portugal, é o cancro do pulmão.
Uhum.
Logo a seguir, vem o cancro da próstata e, em terceiro lugar, o cancro do intestino grosso.
Doutor Soares, diga-me...
Agora, na mulher, tanto, claro que o cancro primordial... é o cancro da mama, não é? E depois vem o cancro do pulmão e depois o outro cancro do intestino grosso para a mulher. Mas, como já dissemos, em termos práticos, no território português, cerca de 4 mil portugueses são afetados, portanto, o cancro aparece por ano, e desses 4 mil, cerca de 2 mil, quer dizer, que metade... acaba por falecer.
Doutor Soares, o cancro da próstata aparece a partir de uma idade específica ou pode aparecer, por exemplo, em qualquer altura da vida de um homem adulto?
Não, felizmente, quer dizer, há uma progressão, não é? Porque a próstata, nós sabemos que é um órgão que produz uma hormona essencial, não é? Portanto, que é, portanto, a hormona sexual masculina, a testosterona. E, claro, depois, com o aumentar da idade, há uma redução desta hormona e vai aparecer, portanto, concomitantemente e paralelamente, o aumento do volume da próstata, portanto, porque há, portanto, as células prostáticas vêm-se necessidade, mas sentem-se incapazes de produzir a quantidade suficiente desta hormona, e com a chamada hipertrofia, portanto, o aumento da próstata, do tamanho da próstata, das células prostáticas, há este fenómeno canceroso que aparece muitas vezes ou concomitantemente com a dilatação da próstata ou não, até porque, como as pessoas devem perceber-se, e se não for o caso, passam a saber, porque o cancro da próstata muitas vezes é silencioso. Aparece porque não necessariamente há uma dilatação para causar sintomas imediatos, como na hiperplasia prostática, daí ser silencioso e tem que ser vigiado. Mas, como respondendo à tua pergunta, Ana, a partir dos 50 anos é que começa a manifestar tanto o cancro da próstata.
Doutor Soares, apesar de ser um cancro, é um cancro curável, é um cancro controlável. Como é que é? Não é necessariamente um cancro mortal, não é?
Pois, quer dizer, o grande dilema que nós enfrentamos é que quando este cancro aparece numa fase inicial, a próstata tem o tamanho de uma castanha, né? Portanto, está localizada, portanto, aí por baixo, portanto, na parte urogenital, né? À frente do reto, consegue entremear a uretra, né? Portanto, que é o órgão que por onde sai a urina. E, como dizia, quando detectado a tempo, e daí o valor importantíssimo do chamado toque retal, não é? Do médico ou médica, ou profissional de saúde, ou enfermeiro, ou qualquer técnico, de fazer quando faz um diagnóstico simples, de meter, portanto, o dedo no ânus da pessoa, que é para detectar, para saber, porque nós conseguimos detectar a consistência da próstata, se ela está rugosa, se tem algum empedramento, está aumentado de volume, se está, enfim, rugoso, se está sensível, se está doloroso. Logo aí nós temos uma ideia mais ou menos daquilo que se passa sobre este tipo de órgão, que é a próstata. Claro que existem certos exames também laboratoriais, muito simples, né, sanguíneos, em que, portanto, chamado o PSA, que é uma enzima que tende a aumentar no sangue, se houver não só aumento de volume da próstata, não é? Mas também o aparecimento de cancro da próstata. E se houver um aumento consistente ao longo dos anos, a partir de, como já dissemos, dos 50 anos, isso vai pôr-nos na pista para fazer outros exames mais específicos para tentarmos determinar se realmente estamos na presença de cancro da próstata ou não. E um desses exames, como bem sabemos, é, por exemplo, um raio-x específico, né? Uma tomografia axial computarizada, bem posicionada, que pode mostrar o tamanho, portanto, determinadas dimensões e a estrutura da próstata. Também, se caso for necessário, nós podemos deitar mão àquilo que nós chamamos uma biópsia, não é? Nós vamos, através de um mecanismo também simples, nós retiramos um bocadinho das células da próstata e aí faz, portanto, essa tal biópsia, analisa-se através da anatomia patológica e o exame histológico, isto é, do tecido da próstata pode determinar se realmente estamos na presença de cancro ou não.
Doutor Soares, depois, se estivermos na presença de cancro, temos cerca de um minuto. Como é que se trata este cancro da próstata? Há remoção da próstata ou há, por exemplo, que tipo de tratamento é feito?
Bem, se estiver na fase avançada, né, se o cancro já tivesse metastasizado para outros órgãos, torna-se um bocado difícil. Mas se o cancro, e daí o valor do diagnóstico precoce, estiver circunscrito dentro da cápsula da próstata, é muito simples. Nós retiramos, fazemos chamada prostatectomia total, retiramos a próstata e aí a pessoa, portanto, passa a viver normalmente. Portanto, é um tratamento específico. E tomara que todos aqueles que sofressem de cancro da próstata fossem diagnosticados na fase inicial precoce, onde não haja invasão para o fígado, para o cérebro, para a mama, enfim, para os pulmões, porque aí teríamos resolvido o problema.
E pronto, Dr. Soares, nós estamos no final desta nossa conversa. Vamos despedir-nos de todo o nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde. E, Dr. Soares, ficamos muito satisfeitos de ter aqui de volta aos microfones da Voz da América após tantos anos de interregno. Vamos então, como dissemos, voltar para a semana. Até lá, um abraço de saúde para todos vós e também para si, Dr. Soares.
Igualmente para si, Ana, e para todos os estimados ouvintes.
Amigos ouvintes, no espaço a seguir vamos ter aqui uma conversa mantida pela Daniela Skeski com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é o Ray Dadix, um amigo ouvinte de Angola.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Skeski e hoje eu vou conversar com um músico, crítico e ativista cívico, Ray Dadix Manda-Chuva, ele também é conhecido como Adel Tembongo. Olá, Ray Dadix, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Obrigado, boa tarde, ouvinte. Boa tarde, ouvinte da rádio. Vou acabar para vocês falar o Ray Dadix Manda-Chuva, como é do nosso conhecimento.
Olha, quero apresentar aqui você aos nossos ouvintes, para aqueles que ainda não conhecem você. Você é natural de Luanda, é estudante do curso de Direito, está no quarto ano, né, na Universidade Agostinho Neto. Você é músico revolucionário desde 2000 e ativista cívico desde 2009. Olha, eu estou interessada em saber quem é o seu ídolo, quem você admira.
Quando falo da música, se olharmos para o campo musical, eu sou admirador de Gabriel dos Pacote, que é um dos músicos que muito me conhecem, também um músico perseguido ao nível do poder local. E quando olho para, simplesmente, eu cientificamente, para as pessoas que marcaram o mundo, eu sou admirador de Luther King.
E você, né, começou a sua carreira musical aí em 2011, né? E depois você preparou o seu álbum em 2014 e você já enviou uma música aqui para a gente tocar, né? Então vamos ouvir agora um pouquinho de Manifestação.
David Mendes, Maputo Ancondo, Rafael Marques, William Toné. A sua excelência, meu caro cidadão, eis a pessoa sem direito de expressão. Vives mal, comes mal, dormitório no papelão. Somos todos vítimas de maior exclusão. Violam seus direitos com política de corrupção. Instituição sana realmente a corrupção. Depois consagraram no país má governação. Utiliza mídia, está na luta contra a oposição.
Ray Dadix, a música fala bastante da falta do direito de expressão, da corrupção, miséria, né? A falta de água e luz. Por que você decidiu escrever essa música?
Sendo um jovem, filho desta pátria, nome Angola, vivendo das irregularidades que têm existido a nível do nosso país, a miséria, a fome, o desemprego, sobretudo por parte de muita negligência por parte do mesmo governo de Angola, que nada, pouco ou quase nada faz para o bem desta mesma população, onde a riqueza desse mesmo país tem sido esbanjada de forma a satisfazer as suas necessidades com as suas famílias, amigos e entre outros, né, enquanto que o povo devia olhar e calar. Até porque, para Angola hoje em dia ser o que é, segundo aquilo que dizem que somos independentes porque já não temos o colono. Mas quando se fala da independência, na verdade ainda não somos independentes, porque depois precisa mesmo é de uma nova independência, daquilo que a gente vê. O colono deixou de ser aquilo que a gente sempre pensava, que ouvimos falar que foi o colono branco, mas hoje em dia o colono é negro. E as coisas continuam de forma muito, muito mais precária. As pessoas vivem em condições em que não merecem e muito mais acontecem coisas que aí nos encontram, nos deixam chocados e não podemos parar e olhar, cruzar os braços e dizer que não temos armas para lutar, mas as nossas armas são as nossas vozes, muitas das vezes abrimos a voz, pegamos o microfone para poder expor e fazer sentir aquilo que nós estamos a sentir.
Sim, e agora quero falar de um assunto, né, que você quer tratar aqui no programa, que foi o roubo, né, dos seus CDs, do álbum Manifestação. Isso ocorreu a 4 de abril de 2014, né, um dia antes da venda marcada na Rádio Despertar. Conta pra gente aí sobre esse roubo.
Isso aconteceu no dia 4 de abril, um dia antes da venda dos CDs, até porque o spot passava na Rádio Comercial Despertar, foi um CD muito bem promovido e as coisas estavam a correr bem. Então, a gente preparou, tudo estava preparado. É que os CDs estavam no estúdio, nesse mesmo estúdio, porque são estúdios caseiros, né? No quintal, a casa, as pessoas vivem e depois temos o estúdio. E nesse mesmo local, a gente não se encontrava em casa, infelizmente isso, a casa só havia criancinhas, e as pessoas que tinham sido mandadas, eles conheciam os tubos, sabiam onde estavam os CDs, arrombaram a porta, acabaram por carregar as caixas de CDs, e segundo as informações das pessoas que estiveram presentes e que viram, é que essas mesmas pessoas trajavam camisolas brancas, e essas mesmas camisolas, né, sabendo que simbolizavam a paz, e sabendo que foi dia de paz, e ficaria muito, foi muito complicado, foi muito sentido por minha parte, porque foi um CD a custo zero, onde perdi muita coisa e fiquei bastante abalado. E fomos à polícia prometeu esclarecer a mesma situação, já passam desde o 4 de abril de 2014, se calhar já passou por aí um ano e qualquer coisa. Até hoje nunca tivemos, como tem sempre tem sido, qualquer situação que acontece a nível dos ativistas neste país, a polícia promete esclarecer a situação, mas vão passando aí anos e anos e nunca mais esclarece. Sempre tem sido assim.
Ok. Então, portanto, nada aconteceu, né? Ninguém foi preso, ninguém foi punido, nada aconteceu.
Ninguém foi punido, ninguém foi responsabilizado e tudo continua como tem estado. Até porque as percepções em termos das pessoas, daqueles que acham que ficam no governo local, quando falarem alguma coisa que é real, as pessoas acham que esta pessoa é inimigo. Somos tratados de inimigos e isso é quem se...
Nós já estamos chegando a fim aqui do Espaço do Ouvinte. Eu quero agradecer a sua participação aqui e queria saber qual é a mensagem que você quer deixar aí para os ouvintes e para todos que estão nos acompanhando.
A minha mensagem é como jovem, ativista, músico, revolucionário. Eu quero sempre dizer ao povo, aos jovens, até porque nós somos a juventude, é diferente deste mesmo país, temos que continuar a lutar. Nós temos que defender o que é nosso, porque há ditado que diz que defendemos o que é nosso. Então, nós não vamos continuar a temer quem quer que seja e vamos continuar a lutar. Temos que lutar até o fim, até que alcançamos a paz social, a igualdade social e acabar com as desigualdades, a corrupção e entre outros valores.
Ray Dadix, amigo ouvinte em Angola, conversa aqui aos microfones da Voz da América em português. Para o Ray e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço da Voz da América.
David Mendes, Maputa Condo, Rafael Marques, William Toné. A sua excelência, meu caro cidadão, eis a pessoa sem direito de expressão. Vives mal, comes mal, dormituro no papelão. Somos todos vítimas de maior exclusão. Violam seus direitos com política de corrupção. Institucionalizaram realmente a corrupção. Depois consagraram no país má governação. Utiliza mídia, está na luta contra a oposição. Incitam violência por meio de comunicação. Estamos novamente numa segunda colonização. Lunda ter rica uma pobre população. Prendem seus filhos que clamam de invasão. Em vez de agricultura, sua posta lapidação. Os que reem no país são filhos e irmãos.
Não tem pão, não tem luz, não tem água, a miséria é tanta. Não tem pão, não tem luz, não tem água, a miséria é tanta.
Aprovam tantas leis a favor dos seus bens. Meu caro cidadão, eu sei que nada tens. Andas de autocarros que passam a lotação, enquanto eles andam de jipes e tubarões. Tornaram a nossa terra como a sua propriedade. Até criança sabe que não existe igualdade. Criaram clima de medo em toda a comunidade. Dizem ser ministros, no fundo trafolheiros. Estão a dividir e a riqueza com estrangeiros. O deputado incompetente só quer o seu dinheiro. País dos intendentes, brigadeiros e generais. Eles é que têm, ainda querem mais. Somos governados por assassinos e ladrões. Um simples governador já possui a de aviões. O país não tem quadros a nível do mercado. Doutores e engenheiros só são expatriados.
Não tem pão, não tem luz, não tem água, a miséria é tanta. Não tem pão, não tem luz, não tem água, a miséria é tanta.
Venha assistir à campanha eleitoral. Prefere contentores de cerveja no local. Querem destruir a consciência juvenil. Impede mais as escolas, são fábricas de bebida. Porque rende mais a todos, camaradas. Mano, te apresenta o futuro da nação. O jovem benguelense com seu carro de mão. Bakongo e o malangino como proteção. Angola, nossa terra de muita maldição. King lá assaltada e o polícia veração. William Toné escapou da prisão. Ajudas populares salvaram de antemão. Cores partidárias igualadas à nação. Para confundir o fraco cidadão. Veja publicidades até na televisão. Cabinda continua na intolerância de tensão. Transformaram o país numa caserna de homens armados. Medroso como rapeiro. Fingiu ter bonzinho. No fundo um fuzileiro. Rida Dixie. Manda chuva.
Não tem pão, não tem luz, não tem água, a miséria é tanta. Não tem pão, não tem luz, não tem água, a miséria é tanta.
Foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 13 de novembro de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.